Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Noivas Cast. Estamos aqui hoje com a Marília, diretamente da Holanda. Oi, Má, boa tarde. Boa tarde, boa noite já, né? Tudo bem com você?
Olá, Thiago, boa noite. Aqui já é noite. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Marília, eu sou psicóloga, eu atendo na terapia cognitiva comportamental e eu tô morando na Holanda faz 3 meses agora, mas antes eu morei 2 anos em Portugal.
Fantástico, vamos falar sobre isso também no próximo, mas por enquanto, calma lá. E o frio, como que tá o frio aí?
Então, o frio deu uma mudada muito rápida aqui. No último sábado nevou e tava 5 graus negativos. Nossa. Essa semana agora a neve derreteu e a gente tá em 7 graus positivos. E no próximo sábado o governo disse que a gente vai chegar em 19 graus e vai fazer sol. Então, em uma semana, a gente passou em todas as estações.
Entendi. Nossa, sensacional, sensacional.
É uma loucura.
Má, você é psicóloga, também noiva. A gente já vai falar sobre a Marília noiva já, mas hoje, agora...
Sim, é verdade. Eu esqueci de dizer, mas eu fui noiva e cliente do Thiago.
Sim, sensacional. Já estamos chegando lá. Por enquanto, vamos conversar com a Marília psicóloga, com a profissional. E Má, agora nesse tempo de pandemia, né, já quase um ano, já deu um ano já de pandemia, tá complicado para todo mundo, né, diversas remarcações e tudo mais, e a primeira pergunta que eu queria te falar é, como que a terapia pode ajudar a planejar um casamento?
Uhum. Bom, num casamento fora da pandemia, a terapia pode ajudar muito, mesmo não tendo essa crise que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque um casamento é um evento muito importante na vida das pessoas. Então, quando você vai organizar um casamento, você tem que usar, na verdade, várias habilidades que a gente não para pensar sobre elas. Eu não sei se você já parou para pensar quais habilidades uma pessoa precisa para organizar um casamento.
Excelente pergunta, hein? Muito planejamento, muita paciência. Jogo de cintura é muito bom também, porque tem negociações com fornecedores que são bem difíceis assim também. Como que eu posso dizer? Acho que o jogo de cintura mesmo, porque, nossa, essa data não dá, eu tenho que jogar para aquela data. Nossa, mas esse fornecedor não vai poder naquela data, então vamos jogar para essa daqui. Mas eu não gostaria que fosse na véspera de feriado. Não é fácil não, viu?
É verdade. Então essas que você falou são muito importantes. Planejamento, organização e jogo de cintura. Essas são as que a gente pensa primeiro. A pessoa tem que ter muita flexibilidade para conseguir fazer com que os convidados, os fornecedores, o local, tudo esteja disponível no mesmo dia e na mesma hora. Mas existem outras habilidades em jogo que às vezes a gente não percebe logo de início. Por exemplo, a criatividade é uma delas. As pessoas têm que ser muito criativas para conseguir imprimir na decoração, na festa, na música, a personalidade da noiva, do noivo, dos noivos, da família e os valores, a história de vida que eles querem passar.
Nossa,
período de tempo muito curto, né, para você passar uma mensagem. Então você tem que ser muito criativo.
E você tocou num ponto essencial, assim, que é que eu falo direto com as noivas. Coloque sua identidade no casamento, né? Faça o casamento a sua cara. Com certeza, porque você vai chegar no lugar e você já tá sorrindo, porque você se sente em casa, né? E seus familiares, seus convidados também. Isso é sensacional, sensacional. Criatividade, não tinha pensado.
E isso é muito importante, você falou, coloca a sua identidade no casamento. Mas tem muitas pessoas que nunca pararam para pensar quem elas são, do que elas gostam, o que as representa. Então, o autoconhecimento é uma outra coisa muito importante para planejar um casamento. Porque se você não sabe quem você é, como é que você sabe, por exemplo, quais são as flores que combinam com você?
Essencial, essencial, essencial. E assim, tem muita gente por aí também que está precisando se conhecer um pouquinho mais, né?
Sim, é verdade. O autoconhecimento é muito importante em todas as fases da vida, principalmente quando você quer se apresentar em público, por exemplo, num casamento, e passar uma imagem de você. Se você não sabe quem você é, você não sabe a imagem que vai ser passada.
Com certeza, com certeza. Conta pra mim, o que mais? Já gostei dessa já.
Bom,
conhecimento.
Agora vamos falar de pepinos.
Pepinos, vamos lá.
Casamentos costumam ter muitos imprevistos, muitas situações delicadas que a gente tem que ter um certo manejo para conseguir superar. E uma delas é a comunicação. Então, por exemplo, na comunicação com os fornecedores, você tem que saber dizer o que você quer, o que você não quer, qual é o dinheiro que você tem para investir, qual é o tempo que você tem para planejar, qual é o espaço que você tem para oferecer. Então, é muito importante que a pessoa que vai planejar um casamento seja o que a gente chama na psicologia de assertiva. Ou seja, nem passiva, nem deixar que as pessoas escolham por ela, e nem agressiva. Também não dá para brigar com todo mundo que discordar de você.
É, porque, querendo ou não, as pessoas vão participar do dia mais importante da sua vida. Então você tem que ter um jogo de cintura assim, esse
Exatamente.
excepcional, né? E claro, fazer também transparecer suas vontades, né? Que você, olha, eu gostaria dessa decoração assim, assim, assado, isso daqui naquele local. Com certeza.
Sim, perfeitamente. E se é importante você manter uma boa comunicação com as pessoas que vão oferecer um serviço para você nesse dia tão especial, é mais importante ainda você não brigar com seus convidados. Eu não sei se você já atendeu algum casamento assim, que você percebeu que era desse jeito, mas existem várias formas da família mostrar que ama alguém. Algumas famílias mostram que amam fazendo todo o possível por aquela pessoa. Então, existem
Isso
muitas
existe muito.
famílias, por exemplo, aquele filme, não sei se você assistiu o filme O Casamento Grego.
Não, de cabeça não me
É um
recordo.
filme muito legal, eu deixo de dica aqui para quem não assistiu
Dica de
ainda.
casamento, casamento grego, hein?
Dica de casamento. Tem o filme Casamento Grego 1 e Casamento Grego 2. Os dois são muito legais. E nas famílias gregas, por exemplo, é uma coisa que acontece muito nas famílias italianas também. Os brasileiros têm muitos descendentes de italianos. Geralmente nessas famílias tem uma pessoa mais velha, mais sábia, e essa é a pessoa que toma as grandes decisões na família. Então, quando alguém vai se casar, por exemplo, é comum ter um avô, uma tia, uma avó, uma mãe, uma pessoa que vai ser consultada. Fulana vai casar. Então, essa pessoa vai dizer qual é o local mais adequado, qual é a comida que ela acha que tem que ser servida, quem são os parentes que vão, quem são os convidados da cidade que vão. Mas no casamento é muito difícil essa pessoa, que geralmente é o oráculo da família, perceber que ela não é o centro das atenções, que ela não é a pessoa que tem o poder de decisão. Quem tem o poder de decisão são os noivos. Então é muito comum em épocas de grandes decisões como o casamento, os noivos se sentirem um pouco oprimidos, um pouco sufocados por não conseguirem decidir aquilo que eles querem.
E mais,
Porque
acontece demais. Isso acontece
essa
demais.
pessoa vai acabar tomando as decisões.
Né, o que eu vejo de noivas assim, até mesmo estressadas, por conta de tanta opinião que chega, né? Porque querendo ou
Sim.
não, ela é o centro das atenções. São então, tipo, nossa, eu quero que esse buquê que seja de flor azul. Não, vai ser vermelha, não, porque azul aqui. Mas onde já se viu flor azul no casamento? Acontece.
Exatamente.
Nossa, isso é o que
E
mais
aí tem que ter
acontece.
uma habilidade de comunicação muito grande para você conseguir dizer não para essa pessoa ou para essas pessoas que dão conselhos que você não pediu ou que você não concorda muito, sem brigar com as pessoas.
Com
Pode
certeza, com
existir aí
certeza.
o início ou um agravamento de um conflito com família, com amigos, que deixam um clima chato no dia do casamento. Então, isso também é outra coisa que a terapia pode ajudar, a trabalhar mais
Fantástico.
as habilidades sociais.
Fantástico, fantástico. Nossa, coisas assim que eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo aqui nunca tinham parado para pensar, né? É,
Sim,
uau,
é uma
sensacional.
coisa que às vezes a gente não para pensar que o casamento é o primeiro dia do seu relacionamento. Então, é o primeiro dia que você
Uau.
vai estar casado com essa pessoa e com a família dessa pessoa também. Se na organização do seu casamento você tem problemas, por exemplo, de comunicação com seus sogros, de dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o quanto
Muito
eles podem
confronto.
interferir na vida do casal, imagina quando vocês estiverem casados e eles forem visitar sua casa, quando vocês tiverem filhos, quando vocês tiverem que escolher sobre a educação desses filhos. O casamento é como se fosse um trailer de um filme que vai durar a vida toda.
Com certeza, com certeza. Ima, já vamos aproveitar esse gancho já. Como lidar com essas pessoas, com esses palpites de amigos e principalmente de familiares, né? Porque às vezes é a mãe ou é a sogra, e a gente assim, extremamente próxima de você, dando esses palpites. Como lidar com isso?
Bom, eu tenho uma dica então para os casais ou para as famílias que estão passando por isso. O primeiro ponto é você lembrar que a família te ama. Se a sua sogra, por exemplo, dá muito palpite no seu casamento, é porque ela gosta muito de você, porque ela gosta muito do filho dela e porque ela quer que vocês sejam muito felizes nesse dia. Ninguém dá palpite no casamento do outro para estragar, né? Ninguém
Com
dá dica
certeza.
que, ah, eu vou dar aquela dica porque daí a festa vai ser arruinada. As pessoas dão dicas porque elas acham que vai ser melhor. Então, o primeiro passo é você se tranquilizar quando você recebe um conselho que você não concorda e pensar, essa pessoa está fazendo isso porque me ama. Quando a gente entende que o outro ama a gente se fica mais tranquilo, a gente fica mais calmo e a gente se abre mais para ouvir o que o outro está falando. O segundo passo é você chamar essas pessoas para conversar. Então, digamos, por exemplo, você falou das flores azuis. Digamos, por exemplo, que eu sou uma noiva e que eu quero flores azuis no meu casamento. E aí a minha sogra diz que imagina, onde já se viu flores azuis? Não faz o menor sentido. Então, eu chamaria essa sogra para conversar e diria: minha sogra querida, eu gosto muito de você, eu sei que você gosta muito de mim e que você está tentando fazer com que o meu dia seja o mais especial, o mais bonito possível. Para mim, a cor azul é uma cor muito importante. E aí eu explicaria para ela por que que eu quero flores azuis no meu casamento. É a minha cor preferida, ou eu vi num filme que eu gosto muito, ou é uma referência a alguma coisa que eu amo muito, uma coisa da minha vida.
O
E
porquê?
aí
O
eu tentaria
porquê?
mostrar para ela o porquê da felicidade. Porque se essa pessoa me ama muito, quando ela compreender o motivo de eu estar fazendo alguma coisa pela minha felicidade, ela vai se tornar uma aliada. Ela vai entender que, olha, se tiver flores azuis, a Marília vai ser mais feliz. E
Vai
eu
estar
amo a
sorrindo mais
Marília, então eu
ainda.
quero que ela seja feliz.
Com
E
certeza.
existem, claro, aquelas pessoas que não concordam mesmo assim. Pode ser que você ame azul, mas a sua sogra odeia azul. Então ela não quer estar numa festa que
Que
as
tem
flores
azul.
sejam azuis. E aí você tem que partir para o plano B, que é ignorar.
Casamento
Infelizmente,
é
nem
meu.
todo mundo vai concordar com as suas escolhas, né?
Não tem como fazer nada, né? E, Maja, vamos
Exatamente.
puxar um pouquinho para a pandemia, né? Porque, querendo ou não, agora diversas. Eu, por exemplo, né, como fornecedor, nunca passei por nada disso. Eu tenho empresa desde 2014, nunca tive um cancelamento de casamento. Só ano passado eu tive cinco. Sabe, assim, coisas que eu nunca passei na vida, sabe? Remarcação, nunca tive remarcar. Eu já remarquei, nossa, eu já perdi a conta de quantos. Só esse último mês foram sete remarcações. Se contar
Nossa,
desde o começo da pandemia, sabe? Contando que eu faço 30 casamentos no ano. Então, assim, tem muita, teve muita, né? Ano passado mesmo não tive, eu fiz dois casamentos ano passado. Então, assim, foi bem assustador. E agora, né, tirando um pouco o fornecedor, falando das noivas, como que as noivas podem lidar com isso, né? Pra não desanimar, não ficar triste. Porque tá tendo remarcação, eu tenho noiva já que tá na terceira remarcação de
nossa,
data de
bastante.
casamento. Então, assim, tem noivas que. Putz, eu já chorei com o noivo no telefone já, porque não tem muito que a gente possa fazer, né? Então, como essas noivas podem lidar com isso, com toda essa, esse desânimo mesmo, né? Porque algo que era um sonho agora tá se transformando em pesadelo, sabe?
Sim, com certeza. Bom, eu acho que para a gente entender o sentimento que surge de uma remarcação, de um casamento, a gente tem que entender como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente pensa quando uma coisa inesperada acontece. Então, aí vão entrar em ação duas coisas diferentes. A primeira delas é expectativa. Então,
Trabalhamos
quando a
muito, né?
gente imagina uma coisa, quando a gente idealiza uma coisa na nossa cabeça, para o nosso cérebro é como se a gente tivesse vivido aquela coisa. Eu não sei se já aconteceu com você, por exemplo, de você imaginar que você vai viajar para um lugar para fotografar um casamento, e aí você passa tantos dias imaginando essa viagem que quando chega no dia da viagem
Não é
parece que
nada
você já foi
daquilo,
várias vezes.
né?
É, você
Aí,
conseguiu
nossa, fica tudo.
imaginar várias vezes chegando lá, né?
Sim, já tive isso já. Fui fazer um ensaio no Chile, não falei, nossa, vou naquele lugar que ele foi. Pô, legal, bonito. Mas, tipo, nada daqueles. Nossa, que. Exatamente. Ficou lindo,
Então,
claro,
com
ficou
as noivas
maravilhoso,
também
mas, né?
acontece isso. Elas
Sim.
imaginam tantas vezes o casamento delas em uma data, em um local, de uma forma que elas gostariam, que quando chega próximo do casamento, elas sentem como se aquilo fosse real, como se já tivesse acontecido. Então, se eu chego para uma noiva e digo, olha, você não vai casar esse ano. Para ela é muito difícil de entender, de aceitar, porque para o cérebro dela, ela já imaginou tantas vezes aquele casamento acontecendo, que não parece que é possível não ser real. E aí, uma outra coisa que a gente tem que entender, além do sistema de expectativa, é o sistema de recompensa. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente faz buscando um prêmio. Então, por exemplo, você vai fotografar um casamento porque é o seu trabalho, você vai ter uma remuneração por isso. A noiva passa um ano, às vezes mais de um ano, anos planejando um casamento, porque ela sabe que quando chegar ao final desse período, ela vai se casar. O prêmio vai ser ela estar casada com o amor da vida dela. E aí essas noivas, elas estão se planejando e desmarcando, planejando e desmarcando. É como se elas sempre estivessem correndo numa corrida
Que
e
não
a
tem
linha de
fim.
chegada não para de fugir. Elas não estão recebendo o prêmio. Então, é normal que a gente pense assim, que a gente fique frustrado, ansioso, com raiva, se sentindo injustiçado. Tudo isso é normal quando a gente se comporta da forma que deveria e não recebe a recompensa.
Sim, tranquilo. Mas, e sim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Não tem muito o que se fazer. E como as pessoas sentem e podem conversar com seus convidados? Porque, assim, vou dar um exemplo prático. Tinha um casamento em maio do ano passado, jogou para janeiro, janeiro teve, jogou para maio agora, e maio também não vai rolar, vai jogar para o ano que vem. Como que ela vai conseguir conversar com os convidados dela? Porque teve gente, por exemplo, que precisou cancelar alguma coisa ou remarcar alguma coisa, remarcar alguma viagem, adiou alguma coisa, adiou as férias, enfim. Como conversar com cada convidado também? Porque, né, você tem lá 100 convidados, mandar 100 mensagens, ou fazer 100 ligações, ou fazer 100 visitas, é algo assim, é complicado, né?
Eu acho que o mais difícil, além da logística, porque hoje em dia, com e-mail, com Facebook, com WhatsApp, a gente consegue mandar mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a logística, por exemplo, de você mandar 100 e-mails pedindo desculpas, explicando a situação, é muito menos complexa do que a gente ter que explicar o sentimento de estar cancelando esse dia tão importante, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer nessa pandemia e que a gente tem se exercitado muito para fazer é colocar as coisas numa balança. Por exemplo, colocar numa balança. É mais importante eu casar nessa data que eu planejei, que eu tenho tudo organizadinho, com a presença dos meus avós, sabendo que os meus avós podem ficar gravemente doentes, ou eu refazer os meus planos, me casar daqui 1 ou 2 anos, com a presença dos meus avós e sabendo que eu protegi a vida deles. Eu acho que quando a gente coloca nessa balança, é óbvio que proteger a vida de quem você ama é mais importante do que ficar com um plano que já está estabelecido.
Sim, com
Ou, por
certeza.
exemplo, eu começo a perceber que no mês do meu casamento a pandemia não vai ter acabado. Eu prefiro ir empurrando isso com a barriga, então eu vou fingindo que está tudo bem, que vai dar certo, eu vou desmarcando algumas coisas que não vão conseguir acontecer mesmo, eu vou abrindo mão do meu sonho para fazer acontecer esse ano. Ou eu já começo a trabalhar em mim a ideia de que eu vou ter que adiar, e aí eu tenho tempo para me planejar, tempo para mudar as coisas, tempo para avisar as pessoas, para fazer essas comunicações, e para ano que vem eu ter o casamento que eu sonhei, sem ter que abrir mão de nada.
Com certeza, com certeza. Porque querendo ou não, quem tá casando agora tá abrindo mão de alguma coisa, né? É, às vezes
Sim.
são as pessoas mais velhas que não estão indo, às vezes convidados de 200 convidados agora é um casamento com 50, né? Casamentos grandes não tão podendo, né? Mas os pequenos ainda estão. É, com seus limites e tal, limite de horário, aglomeração, distanciamento, enfim. É, mas realmente, se você, noiva, quer casar agora, saiba disso, né? Que tem algumas limitações. E se você não quiser mesmo ter limite, manter o original, né? O plano original, vai ter que adiar, não tem muito o que fazer, não, né? Principalmente por conta dos mais velhos, né? É, depois
Sim,
que tiver
com
tudo
certeza. A gente
vacinado,
tem que
depois
pôr na
que.
balança o que que é melhor e o que que é pior.
Com certeza. Então, dicas de casamento já para vocês, coloque tudo na balança e veja o que é melhor para você. Não tem certo ou errado, né? Mas tem o que é melhor para você e para sua família, claro.
E falando um pouquinho sobre isso, então, as noivas que querem colocar para o ano que vem, para ter os 200 convidados, para conseguir manter o planejamento original.
Vamos lá.
Uma coisa que eu ouço muito das pessoas que planejam um casamento, que planejam um grande evento, é: eu gostaria de ter tido mais tempo. Quando chegou na hora, aconteceram imprevistos, aconteceram problemas, que eu percebi que se eu tivesse tido mais tempo de planejar, eu poderia ter evitado. Essas noivas estão recebendo o presente do tempo. A
Que é um
gente pode colocar
valiosíssimo.
as coisas dessa forma, né?
Com certeza.
Então, o que que eu vou fazer nesse 1 ano que eu já tenho meu casamento planejado, mas que ele ainda não vai acontecer? Essas noivas poderiam, por exemplo, planejar coisas que não deu tempo até agora. Uma coisa que eu vi num casamento uma vez, eu achei muito interessante, foi uma noiva que ela aprendeu a tocar violão e cantar. E ela não contou para o noivo que ela estava aprendendo isso. E aí,
Uau.
no dia do casamento, ela cantou a música preferida dele. Então,
Nossa, gente,
um
até
ano é
arrepia, né?
bastante tempo. A gente
É muito
consegue,
tempo.
por exemplo, aprender um instrumento, aprender a cantar e aprender a música que é preferida do amor da sua vida.
Fantástico, fantástico. Já fazendo o meu jabá aqui já, eu tive diversas noivas que gostaram muito. Eu tenho um pacote extra que se chama Semi-Day. O que é o Semi-Day? Eu faço o vídeo de casamento durante o casamento e apresento ele durante a festa, né? Então vai ter tudo do making of da noiva, do noivo, da igreja e um pouquinho da festa também. E apresento no telão durante a festa. É, e diversas noivas contrataram agora o Semi-Day, porque tem 1 ano a mais, então o casamento já tá pago, então ela fez um upgrade. E porque é uma surpresa fantástica, assim. Não sei se você já foi um evento que tem isso. É, e é
Não,
sensacional. É, lógico, não conta para ninguém, né? Só o noivo, a noiva e o Thiago que sabe.
claro.
É, mas as pessoas,
Com
elas
certeza que
ficam
é a
surpresas.
parte legal, né?
Ah, com certeza, porque elas olham assim, gente, acabou de acontecer, como que já tá no telão, como já tem um filme, eu não tô entendendo. Dá um super trabalho, mas assim, fica
Sim, é
sensacional.
muito
E
legal.
agora tem noivas que estão fazendo alguns upgrades com alguns fornecedores, justamente por isso. Às vezes o buffet, aquele sonho tá, era muito caro, então vou fazer essa outra comida, não, agora eu posso contratar, pagar um pouquinho mais e pegar aquela comida que eu gostaria de ter. Ou aquela banda que eu queria, mas né, precisei fechar o DJ porque a banda não tava no meu orçamento. Agora tem mais 1 ano para pagar e agora eu consigo fazer a festa dos meus sonhos, por exemplo.
Sim,
Sensacional.
uma coisa que elas poderiam fazer, por exemplo, é aprofundar as pesquisas. Então, eu vou fazer uma lua de mel depois de casada para um determinado destino. Eu posso pesquisar mais sobre esse destino, eu posso fazer mais planos para quando eu chegar lá. Ou, por exemplo, eu tenho um fornecedor, mas eu não tenho certeza se o pacote que eu fechei com ele é o melhor, é o que eu gostaria de fazer. Eu posso conversar mais, eu posso parcelar, eu posso fazer outros planos, né?
Mar, então conta para mim então, o que as noivas precisam fazer para elas evitarem um pouquinho o sofrimento durante essa pandemia, durante todas essas remarcações que elas estão tendo?
A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de sofrimento é que o sofrimento emocional é uma coisa que só o psicólogo consegue tratar. Então, se a noiva percebe que o sofrimento de remarcar ou de mudar o casamento está causando um impacto na vida dela, na relação com o noivo, na relação com a família, nas atividades diárias, se ela se sente muito triste, muito desanimada, se ela tem vontade de desistir do casamento ou de desistir da festa, talvez esses sejam sinais para ela procurar ajuda psicológica.
Com certeza,
É
com
muito
certeza.
importante conversar com o psicólogo. Não quer dizer que ela vai começar um processo terapêutico longo, mas quer dizer que ela vai ter uma avaliação de um profissional de saúde para se proteger.
Sim.
Então, a primeira dica é essa. A segunda dica que eu queria dar para as noivas é que muitas vezes a causa do sofrimento não é o que acontece, mas é como a gente vê o que acontece. Existem eventos que acontecem da mesma forma para as pessoas diferentes, e dependendo de como a pessoa lida com o evento, o sofrimento dela pode ser maior ou
O
menor.
menor.
Existe uma coisa na psicologia que a gente chama de pensamentos 8 ou 80. Você já ouviu falar sobre isso, Thiago?
Já um pouquinho, já. Mas vamos lá,
Um
vamos
pouquinho
conversar um
bizarro,
pouquinho.
eu que te contei, né?
É, você que me contou, com certeza.
É, aliás, a gente conversou sobre isso na nossa live, mas muitas pessoas não conhecem esse conceito, que é o seguinte: às vezes a gente tem um pensamento que é muito extremista. A gente acaba abrindo mão de uma coisa que é importante para a gente, porque a gente tem um pensamento que aumenta o sofrimento. Então, eu vou falar alguns pensamentos 8 ou 80 e vocês veem se vocês já tiveram esse pensamento. Por exemplo, se eu quero uma coisa bem feita, eu tenho que fazer eu mesmo. Eu não posso pedir para os outros. Esse é um pensamento que isola a pessoa.
Com
Todo
certeza.
mundo está inserido num grupo de apoio. Então, o casamento é composto pela noiva, pelo noivo, ou por duas noivas, ou por dois noivos, pelas famílias, pelos convidados, pelos fornecedores. As pessoas que vão se casar não estão sozinhas. Elas estão inseridas dentro de um grupo muito grande. E se elas têm um problema, elas podem contar com a ajuda desse grupo. É importante que você possa pedir para os seus padrinhos ou madrinhas de casamento, para os seus pais, para o seu parceiro, te ajudarem se você tiver imprevistos. Muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinha. Se acontecer alguma coisa ruim no casamento, se teve um problema, se vai ter que adiar, é a noiva que vai sentir o peso desse sofrimento. E, na verdade, a gente está incluído num grupo. Então, a gente pode contar com a ajuda de outras pessoas para diminuir o peso desse problema.
Com certeza, com certeza. Tem mais algum exemplo de 880?
Mais exemplos de pensamento 8 ou 80. Outro que a gente costuma ter, que é muito comum no dia a dia, é aquele pensamento: se não for para ser perfeito, é melhor nem acontecer.
Isso existe bastante.
Quantas situações a gente vive na vida que não são perfeitas, mas que são ótimas lembranças, que a gente gosta de contar para os outros, mesmo com todos os perrengues, né?
Sim.
E também, se a gente parar para pensar, quais situações na sua vida foram perfeitas? Nenhuma. Por mais que a gente imagine, a gente planeje, nunca é do jeito que a gente quer que seja. E isso não torna menos perfeito. Então, se o seu casamento tiver que passar por algumas alterações para acontecer, ele continua sendo um evento muito especial na sua vida.
Tenho certeza disso, com certeza, tenho certeza disso.
Outra coisa que as pessoas costumam pensar e que causa muito estresse é horrível quando as pessoas discordam de mim. Muitas vezes no casamento a gente tem que fazer escolhas. O que que eu vou servir? Onde vai ser o evento? Que horas? Quantas pessoas vão ser convidadas? E vão ter pessoas que não vão concordar com suas escolhas, porque cada um tem uma forma de casamento, e por isso que todo mundo escolhe as coisas do próprio casamento, porque essa é a sua oportunidade de escolher. Então, tudo bem se os seus convidados não concordarem com as alterações, tudo bem se algum convidado achar que o seu cardápio não é o melhor do mundo. Isso não vai afetar as pessoas se divertirem na festa. Isso não vai afetar você ter uma ótima lembrança do seu casamento. Às vezes a gente fica muito preso no que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar depois da minha festa. E a gente esquece de aproveitar o momento.
Isso é o que mais tem, isso é o que mais tem. Marília, você não tem noção. Teve um casamento que eu precisei tirar o celular da mão dos noivos, que o noivo fazendo stories, a noiva fazendo stories,
Nossa!
e ninguém curtindo a festa. Ó, vem cá, vem aqui,
Caramba!
vamos puxar pra pista de dança, vamos fazer umas imagens de vocês dançando. Festa só é festa se tem os noivos na pista de dança, pra
Com
poder agitar.
certeza.
As pessoas não vão querer
Com
dançar se os noivos
certeza.
estão dançando.
As pessoas estão tão preocupadas como vai ficar a imagem na rede social que elas não estão aproveitando o momento.
Exatamente, exatamente. Isso que tem foto e filmagem lá pra registrar todos esses momentos.
Sim, com certeza. É, o meu casamento aconteceu ao contrário. Eu pedi para alguns convidados tirarem fotos, filmarem e tudo, e eles começaram a chorar. E aí esqueceram completamente de fazer os registros.
E fiquem atentos ao próximo episódio, né? Porque já a gente vai conversar com a Marília, a noiva, tá? Então fiquem atentos.
Sim,
aí
é
no próximo
verdade.
Episódio.
O Thiago esteve no meu casamento, foi meu fotógrafo, e ele que vai contar os perrengues.
Já. Estamos chegando lá também. Próximo episódio, hein, gente? Se liga aí. E já, dica de casamento, dica pras noivas, hein? Se você achar que tá precisando de ajuda, procure ajuda. Se tá muito difícil você remarcar, se tá sentindo muito sofrimento, muita dor, ou mesmo assim, nossa, será que eu desisto de tudo? Gente, fica tranquila, não é outro mundo, nossa senhora, ninguém imaginava uma pandemia, né? Então vamos ficar tranquilo, vamos conversar com quem entende, né? Com um profissional, com certeza, que tudo se resolve, sabe? Tenho noivas já que tá no terceira remarcação, e tudo bem, sabe? Vamos remarcar mais pra frente, ela faz questão dos avós, então vamos fazer questão dos avós lá, vamos deixar um pouquinho mais pra frente, vamos jogar pro 2022, 2023, mas vamos fazer tudo com muita saúde, com muita tranquilidade, né?
Uma coisa que a gente tem que lembrar é que essas questões, o estresse, a ansiedade, a depressão, elas alteram como o nosso cérebro funciona. E a gente vê o mundo a partir do nosso cérebro. Então, se a gente vê um mundo muito pessimista, se a gente não tem esperança no futuro, se a gente tem vontade de desistir de tudo, pode não ser a gente. Pode ser alguma coisa que está atrapalhando o funcionamento do seu cérebro. E aí, quando você não estiver mais deprimida, você vai se arrepender das escolhas que você fez de forma impulsiva quando você não estava bem.
Com certeza, com certeza.
Se alguma noiva estiver assistindo a gente agora, estiver ouvindo a gente agora e quiser conversar sobre isso sem compromisso, pode agendar comigo, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu Instagram e o meu Facebook,
pode
que
falar.
É o mesmo nome. É @psicologiapassoapasso. Pode mandar uma mensagem lá em box, a gente conversa para saber se você precisa de um apoio psicológico nesse momento. É um investimento curto que vale para a vida inteira.
Com certeza. Dicas de noivo, então, Psicologia Passo a Passo, Instagram e Facebook.
Sim.
Mas é isso, então. Para quem tá ansioso para saber como foi o casamento da Marília noiva agora, vamos pro nosso próximo episódio, vamos falar um pouquinho com a Marília noiva agora. Obrigadão pela sua presença aqui, obrigadão pela conversa, tenho certeza que...
Assistiu, que ouviu, foi muito legal, e daqui a pouco a gente se vê de novo, hein?
Ah, com certeza, tenho certeza que foi muito bom esse episódio para várias noivas. Gente, tudo de bom para vocês então, até a próxima, tchau, tchau.
Até daqui a pouco.